De volta aqui na CBN com CBN Saúde, hoje conversando sobre o mal de Parkinson. Estamos falando com o médico neurologista Eduardo Rafael Pereira, e essa é uma doença que, segundo o doutor Eduardo, já vem sendo estudada há quase 200 anos, desde 1817, na verdade 195 anos de estudos do mal de Parkinson. Essa é uma doença, o doutor Eduardo vai conversar com a gente ainda sobre o tratamento, mas que lamentavelmente, embora tenha aí muitos estudos, uma evolução bastante significativa na pesquisa a respeito do mal de Parkinson, ainda não tem cura. O doutor Eduardo até brincava com a gente aqui durante o intervalo, que no que diz respeito aos estudos, né, existe inclusive um congresso, é um congresso internacional, né, 10 dias falando só de mal de Parkinson, é isso, doutor?
Isso, todo ano tem um congresso mundial da doença de Parkinson e outras doenças com sintomas semelhantes, né? Tem uma duração de 7 a 10 dias, mais ou menos.
E só fala sobre isso.
Só sobre a doença, então...
É um assunto que hoje realmente preocupa, né? E qual que é a prevalência da doença? Qual o percentual da população que tem esse problema, doutor?
A gente tem estudos... Nacionais não temos muitos. Os estudos aí dizem que em torno de 1% da população idosa, a partir de 60 anos, tem a doença.
E você me contava aqui também durante o intervalo que só no seu consultório mais ou menos são atendidas cerca de 400 pessoas.
Na verdade não é só no meu, né? Nós temos aqui uma associação, vários médicos que acabam tendo interesse em tratar a doença e acabam tendo vários e vários pacientes, né?
Não, eu comento, inclusive, pela questão da quantidade, né, de pessoas, porque chama atenção. Às vezes a gente olha para o lado e não consegue identificar quem tem Parkinson. Não. E tem muita gente com Parkinson, né?
Tem 1% da população. Acaba indo bastante pro neurologista, porque acaba estudando a área e se acaba vendo um número grande de pessoas.
Doutor, e essa doença, a pessoa descobre a partir de que momento? Às vezes, já quando tem um ano, dois anos que está com problema, quais são os primeiros sintomas?
Então, aquilo que a gente havia falado no começo, né? Existem sintomas motores, que são sintomas que você vai notar alterações no movimento, que é o tremor, a rigidez muscular, a lentidão, a dificuldade para se movimentar, que na verdade é uma lentidão de movimento.
Certo.
E a alteração na marcha. Uma marcha com passos um pouco menores e mais lentos.
Mas já no começo é possível perceber esses sintomas?
Isso. Esses são sintomas iniciais que vão ganhando intensidade. Eles vão ganhando intensidade e trazendo essa incapacidade. A tendência, os estudos mais recentes hoje, levam os neurologistas a tentar buscar a doença um pouco antes. Tentar buscar um tremor mais leve, que pode ser um sinal inicial da doença, uma alteração do sono, que também pode ser um início da doença, e uma alteração do olfato. Para você ter ideia, esse distúrbio do sono que eu havia falado anteriormente, que é um distúrbio comportamental do sono REM, em torno de 30% dos pacientes que têm esse distúrbio vão desenvolver a doença em 4 anos.
E como que ele sabe que está tendo esse distúrbio do sono?
Esse distúrbio do sono é um distúrbio do sono em que incomoda bastante, principalmente a esposa ou a companheira de quem vive. O paciente tem sonhos vívidos, tem gritos, tem movimentos corporais bruscos, até chutar, agredir, cair da cama. Então, esses são sintomas em idosos.
Ah, são sintomas bem
notáveis.
Bem notáveis.
Não são sintomas, são sintomas notáveis. Às vezes,
inclusive o parceiro identifica.
O parceiro identifica mais do que a própria pessoa. Então não é raro a gente ver a esposa ou o esposo levar o companheiro lá por esse sintoma de distúrbio do sono. Não é que todos que têm esse distúrbio do sono vão desenvolver a doença. Então eles, em torno de 30% dos que têm o distúrbio do sono, irão desenvolver a doença.
Mas doutor Eduardo, o paciente no começo ele não sabe, obviamente, que ele está aí desenvolvendo sintomas de Parkinson. É normal ele não procurar primeiro o neurologista, né?
Não, ele pode procurar vários outros especialistas, principalmente na área ortopédica e na área de dor. Porque como ele tem uma rigidez muscular,
acha que é um problema muscular.
Ele acaba tendo dor muscular, alterações de ombro, tendinite de ombro, ombro congelado, dor no ombro, são sintomas muito frequentes de serem as manifestações iniciais da doença.
Então, às vezes, ele fica meio perdido procurando outros profissionais. E esses profissionais, eles conseguem perceber, opa, isso aqui não é para mim, isso daqui deve ser do neurologista, ou às vezes até a própria classe médica se perde um pouquinho com a questão dos sintomas do mal de Parkinson?
Assim, o que eu tenho visto é que a maioria dos médicos hoje já consegue identificar que já é uma doença neurológica e acaba já encaminhando o paciente pro especialista para poder seguir o tratamento.
Então, às vezes, com uma certa agilidade, já faz o encaminhamento.
Sim.
Quando esse paciente chega no consultório, como que vocês fazem o diagnóstico? É um diagnóstico meramente clínico ou tem que passar por tomografia, coisas do tipo?
Mundialmente, são usados critérios a gente chama de critérios internacionais de uma instituição inglesa, que é o Banco de Cérebro de Londres. É uma instituição que acabou pesquisando pacientes e acabou criando critérios de diagnósticos. Então, esses critérios do Banco de Cérebro de Londres são os critérios mundialmente aceitos. Então, o diagnóstico ainda é clínico. Se você tiver algum sinal de alerta, as bandeiras vermelhas que a gente chama, você pode pensar em outras doenças, mas o diagnóstico é clínico e de exclusão de outras causas que também cursam com sintomas semelhantes, que são chamados de parkinsonismo, que não é a doença de Parkinson. Então existe uma diferença entre a doença de Parkinson e o parkinsonismo. A doença ainda tem um diagnóstico clínico. Existem métodos auxiliares, exames de imagem funcional, exames de imagem estrutural que podem te sugerir a doença, mas o diagnóstico ainda é baseado nos sintomas clínicos, na exclusão de outras causas de parkinsonismo e na resposta a um determinado medicamento que é a levodopa.
Que é dado, inclusive, como teste.
Como teste. Então, esse medicamento, os pacientes que têm a doença, eles obrigatoriamente têm que responder ao tratamento com essa medicação, para você poder ter uma segurança no diagnóstico.
Para confirmar que o paciente tem a doença.
Exatamente.
Tá certo. E ainda só para a gente fechar esse bloco, esse paciente, quando ele recebe a notícia de que tem mal de Parkinson, geralmente qual é a reação?
Sim, geralmente as pessoas tendem a buscar na memória o que foi pior, né? Ou as histórias que acabaram mal. Mas a doença, apesar de ser degenerativa, de ter uma evolução inexorável, ela tem um tratamento e a pessoa com a doença pode viver de uma maneira adequada por vários anos. Então, para pensar em algum grau de incapacidade com o armamentário terapêutico que a gente tem, leva uns 10 a 15 anos, né? Então, até lá, você pode conseguir mediar e a pessoa consegue ter
manter uma certa produtividade.
Exato, exato.